De 25 de abril de 74 a 25 de novembro de 75.
É impressionante, porque isto tudo se passa num ano e meio.
Portugal está dividido em dois.
De abril a novembro, os dias quentes da Revolução.
Quando os militares começam a afetar uns aos outros, o problema é complicado, porque usam armas para dar fatadas.
As organizações bombistas eram mais que os bombistas.
Isto podia caminhar para uma guerra civil? Podia.
Porque todos estavam armados.
Eu sou o João Reis e esta é a história dos dias quentes da Revolução. Estreia a 8 de novembro.
Em busca da felicidade. O que é? Onde está? Como se sente? Em busca da felicidade. Um podcast de Rubén Mateus.
Quando disse lá em casa quem era o convidado esta semana, descobri que a minha mãe me queria chamar Dani por causa dele. O convidado. Estamos sempre a aprender. Bem, como aprendi muito durante a hora em que eu e o convidado esta semana passámos ao telefone. Só faltou o café, mas à distância é mais complicado. Bem, boa introdução, não é? De quem é que estou a falar? Dani, acho que já perceberam de quem falo. Se ainda não, talvez com a primeira pergunta cheguem lá. Dani, a alegria que o futebol dá a quem o vê e a quem o joga é mera ilusão?
Não, não é mera ilusão. Há quem se sinta. Boa tarde.
Olá.
Muito obrigado pelo convite. Boa tarde, bom dia.
Dependendo da hora.
Exatamente. Mas acima de tudo, cumprimentar quem nos está a ouvir e cumprimentar-te a ti e a quem proporcionou este momento e obrigado pelo convite. Quem se sente satisfeito, quem se sente completo e tem a ilusão e mantém essa ambição de ser jogador de futebol, sempre aliado a um grande grau de felicidade, eu tiro-lhes o chapéu e acho que devem perseguir esse sonho. E atenção que aquilo que aconteceu comigo não tem que acontecer com todos. A mim foi o perder essa ilusão e perder essa paixão e esse amor à medida, eu joguei muitos anos, aos 8 anos já jogava, portanto aos 15 já tinha uma série de anos no corpo, já sentia muita coisa, já tinha vivido muita coisa, já tinha passado por muita coisa, aqueles passos que se calhar hoje em dia acontecem menos, mas na minha altura acontecia muito. Nós tínhamos que ir de transportes públicos, quem morava mais longe, os transportes públicos não eram propriamente os mais simples de apanhar, os trajetos também não eram assim tão simples, portanto houve assim uma série de dificuldades, podem não parecer grande coisa hoje em dia, mas aquilo, nós sabemos aquilo que passámos e se calhar quem jogou na minha altura percebe exatamente aquilo que eu estou a dizer. Eu acho que sim, que os jovens devem perseguir o sonho, qualquer pessoa deve perseguir o sonho, independentemente da idade. Aos 40, 50 anos podemos sonhar com outra coisa, se calhar fisicamente já não dá para ser jogador de futebol, mas dá sempre para sonhar e dá sempre para perseguir os sonhos e eu acho que isso faz parte da vida. É necessário termos essa ambição. Agora, eu também acho que é muito importante sermos felizes. Já agora, depois dessa pergunta, eu perguntava, então se a tua mãe se chamasse Dani, gostavas?
Ah, gostava, gostava. Mas na altura ela queria colocar o Dani com um Y.
Ai, não,
e no registro não deixaram. Mas passado...
tentaram fazer isso de vez em quando e eu, não, é Dani, é a abreviatura Daniel.
Mas passado 33 anos, percebo que era graças a ti que a minha mãe era a tua fã. À medida que foste conhecendo o futebol e que daquilo que eu depreendo das tuas palavras, esse amor, essa ilusão foram passando, foste sentindo traído pelo jogo?
Foi sentido um bocadinho uma atração pelo jogo, uma atração pelas pessoas que estão à volta do futebol. Repara, quando nós somos jovens e quem trabalha nos clubes, não é, comigo foi no Sporting, são pessoas que têm, para além de um instinto paternal, um conhecimento do jogo, obviamente, porque são treinadores, são diretores, mas tratam-nos como se fôssemos filhos deles, porque passamos muito tempo juntos e temos a idade que temos, não é? Portanto, estamos também a desenvolver-nos como jovens crianças e depois como jovens adultos. E, portanto, quem trabalha lá e quem manda nos clubes tem que perceber que essas pessoas não podem ser só treinadores, têm que ser também um bocadinho o tio, o pai, o avô dos jogadores, porque nós precisamos desse instinto paternal para continuarmos a desenvolver-nos como homens, como futuros homens e termos bons valores, conseguirmos moldar a nossa personalidade, o nosso caráter, em função de vivermos numa sociedade e de termos essa noção de que não vivemos sozinhos e que somos parte de um mundo e passamos parte desse mundo, nós temos que ter regras e temos que saber viver e conviver com os outros. Portanto, nesse sentido, eu acho que aprendi muito também no Sporting, e essa relação que eu tive com quem trabalhava no Sporting era uma relação pessoal, era uma coisa que todos os dias me transmitia como é que correu a escola, como é que está a correr os estudos, olha, a importância dos mesmos, tudo isso fazia parte do dia-a-dia, como é que estão os pais, está tudo bem, olha, tu como é que estás, estás bem, já tens namorada, não tens, como é que estão a correr as aulas, gostas de ir para as aulas, há alguma professora, algum problema na escola, tens alguns colegas que te tratam mal, os bullying, essas coisas, todos esses assuntos que são importantes no crescimento de um jovem, têm que passar e têm que fazer parte também do trabalho diário de um clube de futebol quando está a formar jogadores. E portanto, isso para mim foi sempre muito especial. Quando passas para o futebol profissional, isso não existe.
Acabou.
Ao meio-dia e meia acabou o teu dia no clube de futebol, ou se calhar. Eu ainda apanhei no Ajax, mas em Portugal não. Em Portugal, ao meio-dia, estávamos despachados, ou à uma da tarde. Em Espanha também, no Atlético de Madrid. Mas no Ajax, não. No Ajax, tomavas o pequeno almoço. Aqui também já tomavas o pequeno almoço. Mas a seguir ao treino, havia um momento em que os jogadores almoçavam juntos. Depois havia quem quisesse aprender o idioma, tinha aulas lá. Quem quisesse ficar lá pelo estádio, tanto com atividades relacionadas com o marketing do clube e outras áreas, para conhecimento ou para desenvolvimento da marca Ajax, nós passávamos lá tempo, havia lá pessoas que estavam a trabalhar, mas também sentavam-se connosco, conversavam connosco, como é que tu estás, como é que tu sentes, viver neste país, tudo isto, a alimentação é completamente diferente, a cultura é diferente, às 4 da tarde é de noite, tu vens de um país onde às 8 ainda podes ir passear o cão, ali ao pé da praia, até outubro, novembro, poucos dias de chuva, lá muitos dias de chuva, pouca luz, portanto, viver muito mais em casa, estás a passar mais tempo em casa, ainda por mais a viver sozinho com 18 ou 19 anos, se calhar ficas um bocadinho a bater mal na cabeça, ficas à procura de... Então, mas eu estou habituado a viver na rua, a viver com amigos, a conviver num país de sol, num país... Onde se desenvolve esse tipo de cultura naturalmente, e depois vais para um país que é completamente diferente. Portanto, essas coisas marcam, essas coisas dificultam também os processos de ambientação.
Recuperaste a alegria de viver quando abandonaste o futebol?
Completamente.
Foi com esse intuito que abandonaste também o futebol?
Foi olhando para várias perspectivas da minha vida. E uma delas era de facto perseguir a felicidade e sentir-me feliz e não me sentir frustrado, ainda para mais com o futebol, não é? Uma coisa que eu sempre gostei tanto, e que tinha algum jeito e gostava muito de jogar, portanto não fazia sentido eu estar infeliz com uma coisa que foi sempre uma grande paixão. Hoje em dia, como comentador, adoro comentar os jogos. Infelizmente este ano já não vamos ter a Champions, mas fiz muitos anos de Champions e adorei. Continuo a fazer alguns jogos. Agora em novembro fui convidado pelo Ajax para ir fazer um jogo de Legends contra o Real Madrid, os 125 anos do Ajax. Pena cá em Portugal não vejam as coisas da mesma maneira, mas lá sim. Portanto, eu com o Ajax continuo a ter uma relação extraordinária, e estes convites continuam a existir, não só para ir fazer estes jogos de Legends, mas como também muitas vezes para ir a ver um jogo, ou para ser homenageado de alguma forma, ou para ir conviver com os sponsors do clube. Mas acontece, portanto, de facto... É um clube especial e é um clube que deixou uma grande marca.
Dani, comentador, fizeste referência a isso e é por aí que vamos. Como comentador, voltaste a sentir a alegria, sim, que é estar dentro do campo?
Sim, totalmente. É mesmo algo onde eu me sinto incluído, onde me sinto à vontade. Gosto de comentar aquilo que vejo, não apresento nunca aquele sentido clubístico do comentário. Importa é aquilo que eu vejo, independentemente das pessoas que estão à frente do clube serem meus amigos ou conhecidos, há pouco ou mais tempo, isso não me interessa, é aquilo que eu vejo. Não converso com ninguém dentro dos clubes para lhes perguntar o que é que está a passar, o que é que não está a passar, para eu ter um melhor conhecimento da notícia, porque muitas vezes, quer queiram, quer não, independentemente de haver uma relação pessoal, eles acabam sempre por defender o clube e defender aquilo que está a acontecer e verem na perspectiva deles. Eu não preciso saber tudo aquilo que se passa sobre esse assunto, mas como tive alguns anos dentro do mundo do futebol, e tive em vários clubes e aprendi muito, eu consigo passar a minha perspectiva. Isso para mim é que é o mais importante. Isto é a minha perspectiva. Se estou errado ou certo, depois as pessoas vão de tirar as suas ilações. E se calhar dentro dos clubes às vezes dizem: epá, mas tu não sabes o que é que se passou. Eu, pá, não, vocês não, vocês também não dizem, vocês também não vêm cá para fora, não dão essa abertura. Os jogadores não dão entrevistas, nós não temos acesso aos treinos, os jornalistas, a comunicação social não têm acesso aos treinos, de vez em quando é 10, 15 minutos, é muito pouco. Nunca, não há, raramente há a possibilidade de teres uma conversa com um jogador, onde ele pode passar, contar um bocadinho daquilo que é a vida do jogador dentro das academias. Não tens muito acesso também a essas academias, agora parece que é tudo fechado, que é tudo um segredo.
É tudo filtrado.
É tudo filtrado, é tudo um segredo, nada é natural. Felizmente, agora já temos o Ruben Amorim, o Vítor Bruno, apresentam uma comunicação e um diálogo espetacular, permitem, mas passam também a mensagem deles, obviamente, também têm que o fazer, mas pronto, eu acho que era importante os clubes abrirem um bocadinho as portas, permitirem que a comunicação social e as pessoas lá em casa tivessem um conhecimento mais aprofundado do que é o trabalho deles e do que é a vida de um clube, porque se querem vender o jogo, este desporto, eu acho que têm que fazer isso.
A tua forma por vezes de ver o jogo, analisar o jogo, comentar o jogo, pode ser incompreendida para quem ouve? Por quem ouve?
Não, eu acho que isso não, eu acho que isso eu consigo comunicar e comunicar para todos. Tento sempre ter essa preocupação. Seja um miúdo com 5, 6, 7 anos, seja um idoso, seja um adulto, seja uma pessoa que tem estudos, outra pessoa que não os tenha, uma que vê futebol há muitos anos, outra que só vê raramente, eu tento sempre passar a mensagem no sentido de conseguir chegar a todos. Por vezes é mais difícil por determinada situação do jogo, porque é uma jogada onde eu tenho que explicar a técnica ou a tática e aprofundar um bocadinho mais, então aí fica mais difícil de eu conseguir se calhar abranger um público tão vasto, mas a minha intenção é sempre essa, é chegar a todos.
Críticas, és de ouvir, és de escutar, és de ler?
Não me preocupo muito. Já eu aos 19 ou 20 anos já tinha sido tão criticado que não havia mais nada para falarem de mim ou para inventarem. Houve sim muitas coisas em que eu tive a minha culpa, mas foi sempre uma culpa consciente. Eu sabia exatamente aquilo que estava a fazer, e não o fiz por vingança, não o fiz por uma rebeldia extrema. Às vezes era assim, era porque estava contra um sistema, digamos assim, ou uma forma de se viver as coisas, ou de se ver as coisas, mas para mim eu sempre tive a plena consciência dos meus atos.
És naturalmente um comunicador ou tornaste-te um comunicador?
Já o era, já tinha alguma facilidade em comunicar e acho que eu já estou há 13 ou 14 anos na TVI. E isto permitiu-me ter hoje em dia uma facilidade em comunicar muito maior do que aquilo que tinha. Obviamente, isso é natural. Mas gosto muito. Eu acho que o gostar também fez, ajudou-me muito.
As pessoas, erradamente, hoje, ao verem-te tão exposto na televisão, tendem a achar que conhecem o Dani?
Não, podem ter essa tendência, mas não conhecem realmente. Eu sou... Não escondo muita coisa, gosto da parte pessoal da minha vida, da vida familiar, não escondo muita coisa, é muito difícil estar a esconder quando também tens uma abertura tão grande e como tens uma vida social e estás tão exposto na televisão, não vale a pena andarmos aqui com esconderijos e estar a tentar sempre esconder, porque também não é nada de outro mundo. Acho que aquilo que se passa comigo também se passa com o resto do mundo.
Mas tentas proteger algo, alguém da exposição
filhas,
que tens?
Obviamente, as minhas filhas, gosto de tentar proteger, mas acima de tentar proteger, o que eu fiz foi educá-las, passar-lhes a mensagem, tentar que elas percebessem o que é esta vida, o que é este mundo, o que é estar exposto, o que é que o pai foi como jogador, o que é que o pai foi como figura pública, o que é que o pai é como comentador de futebol, e aquilo que o pai foi também como jovem. E a forma como viveu, prepará-las para a vida. Eu depois só posso Eu não posso estar constantemente a protegê-las, eu não posso estar constantemente a dizer-lhes que não. Eu tenho é que as preparar o melhor possível para a vida e depois são elas é que vão fazer as suas avaliações.
Falei-te da alegria do futebol, falei-te da alegria do comentário, alegria enquanto figura pública. E começámos com a pergunta da ilusão. A alegria que ser figura pública traz é também uma ilusão?
É uma ilusão. Tu só és figura pública porque estás relacionado com alguma coisa. As pessoas falavam muitas vezes: ah, é porque ele é bonito, é isto, é aquilo, as miúdas gostam. Eu assim, não, nunca foi assim. Teve sempre uma relação com o clube e com o grau de excelência que eu conseguia alcançar nos clubes. Quanto melhor eu era num clube, mais visibilidade tinha, mais atenção tinha. Se eu não estivesse a ter visibilidade, eu não estava a ter a mesma atenção de que fosse de que público. Homens, mulheres, cães, gatos, fosse o que fosse. Não havia. Portanto, não me venham cá com essa coisa de que naturalmente tu tens. Um ator pode ser muito conhecido e pode ser identificado também pelo seu físico. Se ele deixar de fazer filmes durante uns anos, esquecemos deles. Portanto, essa coisa da fama é de facto uma ilusão e eu acho que está sempre relacionada com aquilo que tu alcanças a nível profissional, a nível pessoal e também o grau de visibilidade que tu tens no teu dia-a-dia.
Mas era algo que tirarias da tua vida? Não. Nos dias de hoje, as pessoas olharem para ti, verem o que tu fazes?
Não há problema nenhum. Ando sempre de cabeça erguida, gosto de andar na rua, não me escondo, passeio com a família, com quem seja da família, tanto com a minha avó como com as minhas filhas. Se quiser ir correr com o meu cão, vou correr para que sítio for. Não tenho problema nenhum, não me escondo nada, não me protejo nesse sentido. Acho que não temos porquê, não há razão para o fazer.
É fácil ser simpático com toda a gente?
Tem dias. Quando cheguei aqui, deparei-me com uma situação e claro que às vezes complica um bocadinho. Mas depois eu também relaciono-se, começo logo a pensar, bom, claro, apanhei trânsito. Eu não costumo apanhar trânsito, detesto apanhar trânsito. Acho que é uma perda de tempo enorme e é uma estupidez nos dias de hoje ainda termos que apanhar trânsito porque... por razões climatéricas ou porque as estradas estão em obras ou qualquer coisa, acho que deveríamos já ter ultrapassado essas situações com o conhecimento que temos da vida e do mundo. Já deveríamos ter encontrado alguma solução
para o trânsito.
Não pode ser, não pode acontecer. Aqueles carros batem assim um bocadinho só porque o travão não funcionou bem ou os pneus não estão porque é o primeiro dia de chuva. Já sabíamos que ia chover, mudem os pneus, por favor. Não venham cá dizer porque o pneu estava careca e depois isso é um trânsito para não sei quantas pessoas ou está em obras. Já sabíamos que daqui a que há 10 dias já sabíamos que agora ia haver chuva, que havia uns dias de chuva, uns dias difíceis e não nos precavemos. Eu acho isso ridículo. Mas pronto, é o que é. E por vezes, claro, isso afeta-nos, deixa-nos. Porquê? Porquê que isto me está a acontecer? Porquê que eu estou a fazer isto? Já não, e eu já sei como é que eu sou e eu organizo muito também em função dessas coisas para não deixar que me magoem ou que me deixem. Com algum grau de raiva ou de frustração. Frustração, raiva não. Frustração.
Zangas-te com facilidade, mas também passa com facilidade.
Não me zango com facilidade, zango-me às vezes. É comigo, por exemplo. Pá, porque é que eu tive de estar 45 minutos num para-arranca? Pá, quando podia. Se amanhã já não tinha isso.
amanhã já
vai estar bom tempo. Ou segunda-feira vai estar um sol radioso. É pá, pronto, já podia marcar isto para segunda-feira. Poderia-me ter protegido nesse sentido. E muitas vezes protejo-me. E tento organizar a minha vida para ter também o meu tempo. E acho que isso é importante, porque nós. O tempo é uma coisa que nunca vamos recuperar.
É precioso.
É um bem precioso.
Que alegrias te trouxeram a vida de pai e a vida de marido?
Ora, uma estabilidade emocional, uma madureza. A minha mulher, a minha companheira, a pessoa que está sempre comigo e estamos sempre juntos. Estamos juntos há 15, 16 anos e ainda fazemos tudo juntos. Eu fui deixá-la agora ali, vou buscá-la, assim vamos almoçar, depois vamos buscar as filhas, ela depois vai trabalhar umas horas e eu vou também, mas tentamos sempre organizar-nos, lá está o tempo, de maneira a podermos fazer as coisas juntos. E hoje em dia ainda somos os namorados que fazemos as coisas juntos, mesmo estando casados há este tempo. Com as minhas filhas, isso foi um grau de felicidade que apareceu na minha vida. E é aquilo que eu mais gosto de fazer, é estar com elas, é ouvi-las, elas que me contem o dia, é levá-las ao surf, à ginástica, ao paddle, às atividades extracurriculares que elas têm, levá-las à escola, tudo isso faz parte do meu dia-a-dia e é algo que eu não abdico e que não há nada mais importante para mim. Não há nada mais importante. Ah, um trabalho, queres ir para fora e pagamos-te 1 milhão. Não vou. Enquanto as minhas filhas não tiverem idade suficiente ou elas quiserem participar nessas aventuras, eu não, daqui não saio e são elas que decidem.
Não há alegria maior?
Não.
Personalidades completamente diferentes?
Têm coisas do pai, têm coisas da mãe, têm coisas delas, mas são umas crianças fantásticas, muito alegres, muito divertidas, muito... Com muitos amigos e amigas e que gostam muito também de viver, gostam do seu espaço. Uma por vez, uma passa mais tempo connosco, a outra passa mais tempo no quarto, mas há outro dia em que já volta, já vem outra vez para o pé de nós. Portanto, acho que conseguimos estar a viver de uma forma super equilibrada, mas ao mesmo tempo também com um grande grau de inteligência sobre as nossas decisões.
A paternidade mudou-te em quê?
Nada, sou simplesmente mais feliz, mais completo, mas de resto continuo a fazer tudo aquilo que fazia, continuamos a ter os amigos, continuamos a fazer vida, uma vida normal e uma vida completa e uma vida cheia de aventuras e de más decisões e boas decisões, tudo à mistura, porque só assim é que faz sentido.
Em que momento é que aprendeste que o tempo é o bem mais precioso?
E sim, o tempo e a saúde, porque a minha mãe, a morte da minha mãe, o cancro, essa doença terrível, que para além da minha mãe já tive outras pessoas na família bem próximas, e é uma mágoa, uma frustração, e aí sim, raiva. Aí tenho muita raiva, porque também ainda não sabemos, ainda não conseguimos dar a volta a esta maldita doença, e cada vez mais perdemos pessoas e vemos em cada 4 há uma pessoa que vai morrer de cancro. Portanto, isto no século XXI não deveria, já deveríamos ter também. Se conseguimos chegar à Lua, se conseguimos fazer tanta coisa, não conseguimos dar cabo desta maldita doença.
É possível manter a alegria de viver quando vemos os mais próximos a irem embora?
É muito difícil. É muito difícil e às vezes custa. Porquê é que eu estou feliz se a outra pessoa já não está aqui? Porquê é que eu estou feliz se a outra pessoa se foi embora? Como é que eu posso estar feliz se o meu melhor amigo, meu primo, meu irmão, companheiro da vida toda, a mulher dele morreu com cancro num espaço de 6 ou 7 meses, assim de repente, e eu tenho aqui a minha mulher e tenho as minhas filhas e vamos passear e estamos felizes? Às vezes é difícil perceber isso, é difícil conviver com isso. Como é que eu consigo soltar esta gargalhada ou mesmo acordar e dizer: epá, que dia maravilhoso, hoje estou muito feliz, vamos embora? Custa um bocado, e custa um bocado, especialmente estas duas pessoas, é que era a minha prima e a minha mãe, custa-me imenso os dias delas, os dias que também agora são da minha mulher, são das minhas filhas, custa muito, e aí já ultrapassei a frustração e tenho uma raiva enorme à vida em relação a essa parte, a esse momento.
Mas essa raiva não te limita no teu dia-a-dia?
Não, limita-me nesse dia, limita-me em alguns dias, limita-me em alguns momentos do dia. Eu só, até a dormir, penso na minha mãe. Essa história de, o tempo passa, não passa nada.
O tempo não cura tudo?
Não cura nada, isso não cura, não. Há outras coisas que se curam. Pessoas que me fizeram coisas mal no futebol, ou as coisas do futebol, ou não sei o quê, ou a forma como eu vivi o futebol, ou os presidentes que tiveram atitudes, ou os adeptos que disseram isto ou aquilo, isso passa, isso não tem tanta influência. Agora, perder uma mãe, perder uma pessoa como era a minha prima, o significado que ela tem para o meu primo, o amor que eu tenho pelo meu primo, a minha avó perder o marido, perder a filha, isso é que me deixa completamente fora de mim e pensa-se tantas vezes. Olho, ainda há pouco estava aqui a passar, a vir, olhei para um restaurante, deixa lá ver qual é a ementa, porque se calhar quando sair ainda como qualquer coisa antes de me ir embora, porque já tenho uma reunião a seguir e tenho outra coisa para fazer. Olho para a emenda, a minha mãe ia adorar isto. A minha avó gostava de vir aqui comigo. Pronto, se calhar já não vou comer ali. Porque já, ou então estou tão bem que digo assim, epá, vou, e parece que estou a comer com a minha mãe. Sentido figurado, obviamente, mas parece que estou, pronto, há assim qualquer coisa que faz essa junção.
É uma forma de manter viva a memória de quem parte.
A memória está sempre presente. Está sempre presente. Mãe é mãe, não é? Está ligada em qualquer coisa. Aí, olha aquela porta. Uma vez a minha mãe escolheu para a minha casa uma porta branca. Pumba, já está. Este copo. Já tivemos uns copos em casa que a minha mãe escolheu no IKEA. Estas garrafas eram uma garrafa que o meu avô punha no frigorífico a refrescar quando eu era miúdo, quando tinha 6 ou 7 anos. Tudo isso, tudo na vida, encontramos uma ligação. Quando há amor, quando há saudade, essa ligação está sempre presente.
A notícia da cura para o cancro seria a maior alegria que te podiam dar?
Sem dúvida. Tenho medo que me aconteça a mim, tenho medo que aconteça às minhas filhas. Eu acho que não conseguiria, não sei, nós dizemos sempre isso. Eu também pensava que não ia sobreviver à morte da minha mãe, mas cá estou. Mas tenho muito medo e já vi muitas crianças. Passei nisso, comecei a passar por isso no Ajax, não tive bem a noção, mas depois, mais tarde, quando deixei de jogar, comecei a perceber um bocadinho a importância que nós temos também para as terceiras pessoas. Nós no futebol, para os adeptos para os jovens adeptos. Eu tive um miúdo com leucemia, que depois acabou por morrer umas semanas depois, mas que foi ver um jogo e quando estava a falecer no hospital, disse ao pai: pai, não fiques triste, porque eu, a maior parte dos meus sonhos, consegui-os concretizar. Fui ver um jogo do Ajax, o meu ídolo deu-me uma camisola, que era eu, e ainda me dedicou um golo. Epá, que importância que isso tem? E o miúdo a dizer isso ao pai, a dizer que podia ir em paz e para o pai não ficar, que ele ia em paz e para o pai não ficar triste. Epá, isso enche-te de orgulho, por um lado, mas por outro lado diz: mas que importância que eu tenho? Como é que eu posso ter essa importância na vida do miúdo? Mas temos.
Quem conhece essa realidade como tu conheceste e quem vive a realidade que tu viveste, relativiza mais os problemas da vida?
Não, eu aprofundo mais ainda. Agora imagina, por exemplo, eu passava-me isso com algumas crianças, mas nós também tínhamos uma pessoa no Ajax que para os casos especiais, para situações especiais. Tínhamos muitos adeptos todos os dias nos treinos, no final dos treinos, a pedirem-nos autógrafos, fotografias, etc. Eu ainda hoje em dia, agora quando apareceu esta notícia de que eu ia jogar em novembro esse jogo das lendas, o Ajax Real Madrid, o meu Instagram, o meu telefone, quem tinha, quem não tinha, quem conseguiu, encheu-se de mensagens para me pedirem para trás uma camisola, ou eu tenho camisolas que ainda não tinhas assinado, por favor, podes assinar. É passado 20 ou 30, 20 e tal anos que saí do Ajax, saí de lá em 2000, portanto há 24 anos. Mesmo assim as pessoas ainda se lembram, ainda têm, ainda é uma preocupação para eles. Perdão, eu fiquei com uma camisola tua, ou comprei uma camisola tua, ou deste-me uma camisola, mas não me assinaste. Agora, e eu, por exemplo, eu na Holanda, sim, que tinha um público já considerável, mas depois isso foi diminuindo, porque eu também me fui protegendo um bocadinho disso, e há os fãs que realmente gostam muito do futebol e gostam do teu futebol e não se preocupam com outras coisas e que não te moldam à sua imagem, e isso, pronto, deixa-te satisfeito e convives bem com isso. Pois há outros que não, que é um bocadinho mais perto da loucura. Mas, portanto, a quantidade de fãs na Holanda era grande, mas depois foi baixando. Agora, imagina estas situações como é que eu contei daquele jovem, daquele miúdo com leucemia. Imagina a quantidade de pedidos que o Cristiano Ronaldo tem. O que para o Cristiano Ronaldo poder aceder a estes pedidos todos, ele deve ter 1 milhão a 2 milhões de pedidos destes por dia, para além dos 50 milhões que ele tem, que são situações normais de pedir um autógrafo, de escrever uma camisola, qualquer coisa. Mas destes pedidos que te atacam o coração, a alma, ele deve ter imensos, mas imensos, milhões, diariamente. E como é que isto deixa uma pessoa? a importância que ele pode ter para um miúdo que está numa fase terminal de uma doença. Ele pode ter essa importância, mas e o que é que acontece com ele? Como é que isto o afeta? Porque ele não pode ir a todos. Vai claro. A uns, não vai a outros. Porque como é que se escolhe? Este está em fase terminal, este também está em fase terminal. Como é que ele vai escolher? O que é que ele vai fazer? Não pode, não é? Não pode aceder a tudo. Tem que haver aqui... E isto tem que se perceber. Porque eu conheço... Eu acho que ninguém mais do que ele gostaria de poder aceder a todos esses pedidos. Mas não pode. E isso também o pode afetar. E as pessoas também têm que perceber isso. Que ele depois também pode chegar a casa e olha para os filhos dele e diz, epá, isto podia acontecer aos meus filhos. Portanto, eu por um lado quero ajudar, quero aceder, quero dar a camisola, quero ir lá tirar uma fotografia. Seja para ser o último momento da criança, como pediu, que às vezes acontece isso. Epá, mas ele não pode aceder a tudo, não pode aceder, e também não pode levar isso depois para casa. Não é? Porque que relação é que ele vai ter depois com os filhos? Não. É muito difícil, é muito difícil.
O que é para ti a alegria?
Oh, é sair daqui, ir apanhar as minhas filhas ao colégio e levá-las onde elas quiserem, e as coisas mais simples da vida, muitas vezes relacionadas com elas, e o acordar e estar tudo bem.
A alegria está na simplicidade.
É, isso é espetacular. Isso é espetacular. As coisas mais simples da vida são aquelas que nos trazem uma felicidade muito pura.
Obrigado, Dani.
Obrigado pelo convite.
Maravilha.
E pela conversa.
Obrigado.
Em Busca da Felicidade, um podcast de Rubén Mateus. Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.